Há 75 anos, a história da AgroSérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. AgroSéries, grandes histórias constroem o futuro.
Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando a evolução dos preços lá em Chicago. Hoje a gente teve mais um encerramento positivo, porém foi um encerramento positivo para os primeiros vencimentos. A gente teve novembro encerrando com 6 pontos de alta, o vencimento novembro passando dos 10,60 hoje, na casa dos 10,62, janeiro também nessa faixa dos 10,62, subiu quase 5 pontos, no entanto, maio e julho, fechando aí com queda pequena, né? Maio 0,25, mas hoje fechou no negativo aí depois de duas ou três sessões seguidas aí de alta. Enfim, o que a gente pode entender do mercado, quais são as expectativas, qual é o viés para os preços? Perguntas para quem entende, para quem acompanha o mercado. Mário Mariano aqui comigo. Mário Mariano é diretor da AgroSoja, da Novo Rumo Commodities, e traz as informações para a gente. Afinal de contas, o que o mercado está mostrando para a gente, Mário, e qual a sua expectativa em relação aos preços?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde, amigos do campo. Uma rodada de alta, onde há uma definição sobre os preços que você acaba de citar nos primeiros vencimentos, a entre-safra, ou melhor dizendo, a diferença de preço da safra de preço americano com o preço brasileiro, teve uma diferença hoje da ordem de 5 centavos. Isto é o reflexo imediato do esmagamento nos Estados Unidos, que é o recorde para o mês de setembro, esmagado ao redor de 4.490.000 toneladas, e para um período aí que, embora esteja numa colheita bastante acelerada, ela não só é recorde, como mostra que a demanda continua aquecida, tanto para grãos e destinado para a China, como também para o esmagamento. Isso mostra que a indústria continua buscando o produto acabado para consumo animal e humano. Desta forma, a condicionante de alta nos primeiros vencimentos está relacionada ao esmagamento diretamente, e uma pequena retração ou a estabilidade de preços para os vencimentos da safra brasileira é um sinal que não é muito confiável, mas de que teremos um plantio mais rápido aqui no Brasil, por conta do tempo seco que estamos vivenciando. E fora movimento de alta recentemente por conta desse atraso do plantio. Portanto, se perceberes o movimento na Bolsa de Chicago de hoje, o farelo teve um comportamento de alta em torno de 2% e quase que na mesma proporção a queda para o óleo de soja. Então, o sinal imediato é mesmo a construção de preços no complexo soja diante do esmagamento de soja nos Estados Unidos, Alexander.
Muito bem. E você falou desse esmagamento de 4,4 milhões aí de toneladas, Mário. Isso é mais do que o mercado esperava?
O mercado esperava até um pouco menos, né? 4 milhões 350, 4 milhões 370, mas não vem fugindo muito desses valores em relação aos meses anteriores. O que pode se confirmar de imediato é que, junto com esse esmagamento, também as vendas regulares americanas para os países asiáticos e outros parceiros têm sido constante. O relatório desta semana mostrou que os 2.160.000 toneladas registrados de vendas da semana passada com embarques para a China, especificamente de 1.630.000, é uma sequência e uma continuação da firme demanda. E até vale a pena citar aqui também que essa demanda ela persistirá, e eu até comentei com vocês no último encontro que a demanda deveria cair mesmo no colo dos Estados Unidos, sobretudo pelo atraso do plantio aqui no Brasil. Então, não havendo o plantio desenvolvido a rigor no, na base dos últimos 5 anos, ou na média dos últimos 5 anos, é possível que o Brasil não consiga entregar os 5 milhões, 6 milhões de toneladas que colhe no mês de janeiro. Isso imediatamente acaba esbarrando, consequentemente, numa demanda redirecionada para os americanos. Então, esse seria um grande motivo para poder ficar atento daqui para frente no plantio brasileiro. E se ele atrasar, é possível que a demanda continuará nos Estados Unidos, elevando os preços na Bolsa de Chicago, Alexander.
Mas esse volume ainda não está sendo negociado, é só uma expectativa, do que possa acontecer caso os atrasos se agravem, é isso, Mário?
Sim, contudo, vale a pena citar que esta semana nós vimos algumas vendas. Por exemplo, o Brasil teve 2 navios vendidos para a China entre segunda e terça-feira. Um navio para março, outro navio para junho. Porém, nos Estados Unidos, os 6 navios que eles compraram já para entrega nos meses de dezembro e janeiro.
Ah, é?
E,
Já estão
então,
comprando então para janeiro?
isso já vem se sendo, vamos dizer, sinalizando que existe uma preocupação no curso do plantio e que eles já estão começando a tomar alguma proteção. Esse movimento de fraco desempenho do plantio brasileiro acabou empurrando os prêmios para cima também, em torno de 5 a 7 centavos de alta, o que nós vimos ao longo desse meado da semana e que mostrou, portanto, um vigor de que o Brasil poderá sim estar dentro do cenário onde a oferta vai conduzir a tendência de preços na Bolsa de Chicago no médio prazo, Alexander.
Agora, esse atraso do plantio, Mário, você que acompanha de perto, enfim, está sempre conversando com os produtores, já chega a ser uma preocupação para a produção em si, para a produtividade em si, para o potencial produtivo das lavouras, ou ainda está tudo na fase da especulação só, Mário?
Alexandre, inclusive, semana passada estive na região do Médio Norte, especificamente Mutum, Diamantino, Deceolândia. E o que tenho percebido por lá é que o histórico do índice pluviométrico medido, que é o estoque úmido que foi passado de uma safra para outra, ele é bem menor do que nos anos anteriores. Então, com a terra mais seca este ano, a coragem de plantar no pó, como tradicionalmente se diz no jargão do interior, ele foi reduzido. Então, para ter uma ideia do que isso representa, é um dos, nos últimos 20 anos, é a seca mais rigorosa que nós estamos passando pelo Mato Grosso. Então, o que foi plantado até agora, em torno de 3,5%, 3%, ele é muito baixo comparado a anos anteriores, como aproximadamente 18, que era no ano passado, e 20 em 2018. Representa sim um temor muito grande, porque você acaba consequentemente trazendo uma dúvida sobre o período ideal de plantio de uma segunda safra, sobretudo a planta do algodão, né, que necessariamente deve ser instalada no mês de janeiro. O produtor de milho que vai fazer a segunda safra no Mato Grosso e acaba instalando essa safra dentro do mês de março, corre um risco de rendimento sim. Então nós estamos falando de um atraso de plantio de soja, algodão e milho. Isso é impactante demais para a economia do Mato Grosso e para a economia brasileira. E estou tentando indicar para você que a oferta esse ano será, pelo menos nesse curso de plantio brasileiro, o que vai conduzir a tendência, né, dos preços na Bolsa de Chicago. Porque uma vez que esse atraso ocorra, e eu volto a citar que o Brasil no mês de janeiro tradicionalmente colhe em torno de 5 milhões, 5 milhões e meio de toneladas, e se isso não acontecer, essa oferta não será repassada ao chinês imediatamente como um grande comprador. Aspas. Geralmente, tradicionalmente, chineses compram no Brasil entre 6 milhões e 8 milhões de toneladas durante o mês de janeiro. Não que será embarcado nesse período, mas eles compram para embarques futuros. Com o atraso do plantio brasileiro, é possível que essa demanda seja reduzida. Consequentemente, esta oferta pode ser direcionada dos Estados Unidos para chineses. Então, muita água tende a rolar embaixo dessa ponte. Tomara que seja uma água agora para que molhe os campos brasileiros, para que o plantio aconteça dentro da normalidade, principalmente e sobretudo porque as vendas antecipadas são bastante elevadas, Alexander.
Pois é. E só complementando essa sua informação sobre o Mato Grosso, hoje a Carla Mendes conversou com o Daniel Latorraca, lá do IMEA, e ele confirmou esse 3,5% de plantio até agora e confirmou também que dentro desse universo aí já tem produtor com risco de replantio, inclusive, Mário, porque as chuvas não estão chegando, ou pelo menos estão chegando de forma muito mal distribuída, irregular, enfim, não é todo mundo que está sendo beneficiado nesse momento.
Você está correto e eu vou até fazer um comentário breve do dia de hoje. Eu fiz uma pesquisa matinal indicando que na região de Diamantino nós temos hoje em torno de 25% a 30%, ano passado de 25% a 30% plantado contra 11% a 12% esse ano. Nova Mutum, 30% no ano passado contra 5% a 7% esse ano. A região de Tangará, pior ainda, 3% plantado contra 25% do ano passado. Talvez a região oeste do Mato Grosso tenha um pouco mais de avanço. Alguns daqui dessa região podem até discordar de mim, mas em torno de 35% a 40% plantado contra 60% do ano anterior. Onde eu quero concluir com essa pesquisa? Que as chuvas que nós estamos vendo hoje, em torno de 20 a 30 milímetros nessas regiões que citei, elas não estão generalizadas, como você disse, e a Carla também no diálogo com o grupo do IMEA. É bem claro que em algumas regiões as chuvas foram até maiores, mas noutras nem conseguiram plantar. Conversando com um produtor da região do Sapezal, hoje eles estão lá esperando a chuva acontecer para continuar o plantio. Outro já disse, eu nem comecei. Então, realmente está muito atrapalhado o plantio, o início do plantio no Mato Grosso nesta época. Muito manchado de chuva e bastante mal distribuído em termos de chuvas e planta também.
Então, a gente tem um cenário de demanda forte, a China ainda comprando bem dos Estados Unidos e com possibilidade de continuar comprando, inclusive para abastecer ou para suprir um buraco que pode ser deixado pelo atraso da produção brasileira. Temos o volume de esmagamento correndo muito bem lá nos Estados Unidos e temos uma oferta ainda incerta na América do Sul, em especial no Brasil, Mário. A conclusão é... viés positivo para preços ou já subiu tudo que tinha que subir? Já está precificado toda essa situação?
Bom, nós estamos analisando nesse momento, nessa sua pergunta, a tendência de preços na Bolsa de Chicago.
Isso.
Então, a minha resposta é, devido a esse temor de um atraso, atraso de plantio, falta de chuvas no Brasil e também, por consequência, nos países vizinhos. Até citei no começo que o trigo... em algumas regiões da Argentina, já tem uma redução de produção, exatamente por conta também da seca. Então, somada à América do Sul, temor do plantio atrasado, é provável que este cenário traga, sim, a tendência para preços na Bolsa de Chicago. Agora, tem que pensar de uma outra forma também, que o produtor que já está vendido antecipadamente num volume significativo, principalmente o Mato Grossense, ele teme agora em fazer uma planta, colher e entregar aquele produto que já fora vendido. Não havendo esse processo, não haverá uma ajuda significativa com os preços na Bolsa de Chicago, porque ele não tem o produto para vender mais, ele tem que vender aquilo que foi, ele tem que entregar aquilo que foi prometido. Então, em termos de Bolsa de Chicago, esse cenário que nós estamos falando, sim, ele é para preços. Contudo, é bem claro que os boletins meteorológicos que estão indicando no dia de hoje mais chuvas para o final de semana possa trazer uma redução dessa preocupação. Conversando também nessa região aí do Médio Norte, vimos hoje chuvas com 30, 35 milímetros, que já é o suficiente para alguns produtores continuarem a plantar, sobretudo aqueles que já haviam plantado no pó, como é uma forma de iniciar o plantio, correndo risco, mas sabendo que a chuva está por chegar, e também se haverá, como você disse anteriormente, o medo e a necessidade de replante. E existe sim, é uma questão apenas de tempo, porém, ainda é muito novo, é muito cedo para dizer se isso vai acontecer numa escala muito larga, mas o custo do produtor começa a aumentar com toda essa preocupação na largada do plantio, Alexandre.
Pois é. Então, pelo que eu estou entendendo, não adianta muito ver preço subindo em Chicago se produtor brasileiro não tiver o produto para participar dessa alta também, né?
Pois é. Eu até remeto ao meu discurso agora, melhor, minha fala agora, para produtores argentinos. Oh, perdoa, gaúchos. Muitos deles tiveram problemas sérios com o clima e não conseguiram aproveitar essa grande alta de preços que os grãos brasileiros tiveram com a desvalorização cambial, o aumento do preço na Bolsa de Chicago, porque não colheram o suficiente, né? Ao contrário, tiveram até que recorrer a seguros de safra. Então, voltando nessa perspectiva, se o plantio brasileiro de fato tiver maiores consequências daqui para frente e o registro de produção menor do que já está estimado em 133 milhões e meio de toneladas pela Conab, é muito provável que nós tenhamos sim problemas com os preços e as tendências. O preço na Bolsa de Chicago continua subindo, mas nós podemos perder prêmios aqui para exportação, porque ele pode subir em algum momento, mas não adianta ter, não vai ter produto para entregar, não é verdade? E aqueles que já foram vendidos vão ter que fazer washout. Bom, essa é uma consequência que nós temos que pensar passo a passo. No momento, a dificuldade, sobretudo, é olhar um clima adequado para a planta da soja e depois algodão e milho.
Mas fazendo o advogado do diabo aqui, caso as chuvas se regularizem a partir de agora, podemos ver um retrocesso dos preços em Chicago?
Sim, tanto é que hoje você já tem aí uma movimentação na Bolsa de Chicago menor 5 centavos do que os primeiros vencimentos. Já é sim uma perspectiva, já é sim uma possibilidade de ver uma chuva mais acelerada e um plantio também aqui no Brasil para o final de semana. Conforme você comentou e eu também vi, alguns boletins meteorológicos indicam uma chance de chuva muito maior para o final de semana. E até onde eu conversei, com poucos produtores, diga-se de passagem, no dia de hoje, não porque eu não liguei, é porque eles estão no campo, estão com um maquinário preparado para dar sequência a todo esse período de planta e até, diga-se de passagem, há produtores que vão plantar 24 horas por dia. Isso é para poder buscar o atraso do plantio inadequado até o momento e a sua instalação para um período que é a janela adequada para a planta de soja, perdão, de algodão e milho a partir do mês de janeiro. Então, Alexander, sim, existe para o final de semana boa perspectiva e tomara que isso ocorra, chuvas adequadas para o trabalho desenfreado no campo a partir desta quinta e sexta-feira.
Mas a volta ao trabalho não tira o vácuo deixado aí para o mês de janeiro.
Olha, até o momento podemos contar com a colheita do mês de janeiro, mas não dá para dizer que não foi semeado o suficiente para ter um volume significativo para esse vencimento. Tradicionalmente, pode ser um grande volume, mas este ano está difícil acreditar.
Alguma coisinha vai cair no colo dos Estados Unidos, então.
É por isso que comentei contigo que relatos de vendas em torno de seis cargas de embarque dezembro e janeiro de grãos americanos para a China e apenas dois, sendo um para o mês de março e um para o mês de junho, de produto brasileiro. Talvez essa demanda já esteja acontecendo, porém lentamente até que se confirme o plantio aqui no Brasil, Alexandre.
Legal, Mário Mariano, meu caro, muito obrigado pela sua participação. Acho importante a gente acompanhar todos os detalhes, afinal de contas, como a gente tá dizendo aqui, se as chuvas se regularizarem, o cenário é outro aí, a gente precisa acompanhar o que vai acontecer com as chuvas. Porém, se elas não se confirmarem ou se continuarem irregulares do jeito que estão, com buracos aí no avanço do plantio, daí a gente já tem um outro sinal de alerta aí para ser averiguado. Por enquanto, muito obrigado, Mário.
Eu também agradeço, mas finalizo dizendo que o clima não está apenas trazendo perigo aqui para o Brasil. Nós temos Rússia também, no sudeste da Rússia, temos clima seco que faz perder também parte das lavouras daquele país. Ucrânia também já indicou que tem uma redução em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio de toneladas de grãos. E a Índia também sinalizou que há uma redução em torno de 15% da sua produção para 10 milhões e meio de toneladas. Isso mostra que não só a nível de Brasil e Argentina ou América do Sul, também há problemas pontuais em outros países que também são produtores de grãos, e isso pode, de fato, mostrar uma tendência de alta para a Bolsa de Chicago, com um clima ruim para vários produtores e importantes produtores de grãos, sobretudo da América do Sul, Alexandre.
Uma oferta comprometida diante de uma demanda pujante aí é problema para preço, né?
Desta forma.
Muito bom.
Bom estar com você. Um
Obrigado,
abraço.
Mário. Um abraço para você, até a próxima. Tá aí, Mário Mariano, diretor da Agrosoia, Novo Rumo Commodities, aqui com a gente, analisando o mercado da soja aqui para a gente. Nesse dia de hoje, esmagamento nos Estados Unidos fez a diferença. Por isso, segundo o Mário, a gente viu aí esses primeiros vencimentos, novembro e janeiro, trabalhando de forma positiva. E a chegada das chuvas e a possibilidade de evoluir com o plantio aqui no Brasil acabou comprometendo aí os vencimentos um pouquinho mais longos já para o ano que vem. Então, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Primeiro a gente olha a soja, depois a gente vê milho e trigo também. Vamos lá. Olha aí a soja para novembro, 10 dólares e 62 centos por bushel, 6 pontos de alta. Janeiro, 10,62 dólares, alta de 4 pontos mais 75. O maio, 10 dólares e 39 centos por bushel, caindo 0,25. E o julho, 10 dólares e 41 centos por bushel, uma queda de 1 ponto. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Milho acabou encerrando de forma positiva. Dezembro, 4 dólares e 3 centos por bushel, 7,25 de alta. Março, 4 dólares e 8 centos por bushel, 5,5 de alta. Maio, 4 dólares e 9 centos por bushel, 4,25 de elevação. E o julho, 4 dólares e 9 também, uma alta aí de 3 pontos. E para finalizar, o trigo, vamos lá. Dezembro, 6 dólares e 18 centos por bushel, 21 pontos e meio de alta. Isso tem a ver principalmente com a produção lá no Hemisfério Norte. A gente acompanhou a entrevista com o Marcelo De Baco essa semana e ele dizia justamente da dificuldade que a produção de trigo, principalmente ali na região do Mar Negro, tem passado em função do clima. Março, 6 dólares e 19 centos por bushel, 18 pontos mais 75 de alta. Maio, 6 dólares e 18 centos por bushel, 16,25 de elevação. E o julho, 6 dólares e 6 centos por bushel, alta de 11 pontos mais 75. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito sua atenção e a sua audiência.